Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 36. Os dias seguintes foram chuvosos. O manto espesso da serração, desdobrando-se pelos cerros e coxilhas, tornava a campanha triste e soturna. Cerca de 12 léguas de Pipiratini, para as Duerval, no rancho de uma estância, perdido no meio do campo, estavam reunidos 6 peões que parolavam, comendo um grande churrasco, fora os cavalos arreados e preguesos a soga e freios, pastavam na grama.
Então você acha, Félix, que o neto ainda está em Piratini? E que Genon?
E Portiderá?
Uns 200. Mas olhe que é boa a gauchada. Eu não lhe dou nem metade, e não passam de farroupilhas.
Talvez que amanhã os vejamos de perto, disse Félix a rir.
Tora eu.
Neste ponto os animais deram aviso. Um dos peões saiu fora do rancho para correr os olhos pelo campo, mas nada avistou que despertasse a atenção. Entretanto, os cavalos continuavam a indicar, por seu ar espantadiço, a aproximação de alguém. Com as orelhas espetadas, perscrutavam eles uma restinga de mato que ficava a alguma distância. Suspeitoso peão saltou na sela e bopotou-se para o lugar. Pareceu-lhe ver um vulto perpassar entre a folhagem, e não se enganava. De feito, um cavaleiro ali estava de algum tempo agachado entre as árvores, à espreita do que passava pelo campo. Conhecendo pelos movimentos do peão, que fora, se não percebido, ao menos suspeitado, tratou de evitar o encontro que parecia infalível, pois a língua de mata, além de estreita, é um raleiro que de perto facilmente se devassava com a vista. Um selvagem naquelas circunstâncias subiria ao cimo das árvores, para ocultar-se no mais basto da folhagem, mas nada separa um gaúcho de seu cavalo no momento do perigo. Seria o mesmo que separem as pernas do centauro, e o reduzirem a um tronco mutilado. Ganhando a orla oposto da mata, o desconhecido feitar-se numa biboca funda e cheia de capim a tropilha que lhe ocera, e cobriu tudo isso com algumas braçadas de folhas secas. Então estendeu-se pelo flanco do morzelo de modo que impossível descobri-lo do lado oposto. Um dos pés apoiava na orelha esquerda do cavalo. O outro animal o segurava nos dentes, como a cana do freio, finalmente, com a mão escondida no cabelo da cauda. O desconhecido parecia colado ao corpo do quadrúpede. Quando o peão chegava, a restinga via vir havia um cavalo estropiado, que se afastava pelo campo manquejando. Bateu o mato e nada descobriu de suspeito. Retirou-se, portanto, convencido que o vulto não era outro senão o do morzelo arrebentado por alguma viagem. Entretanto, o animal, sempre manquejando, um ganhão calanhada, que não se podia ver do rancho, escondeu-se numa touça de sarandes. Aí o cavaleiro, descansando da posição incômoda, mas sempre alerta, permaneceu até cair a noite. Manuel, pois era ele, separando-se bruscamente Catita, na noite de sua chegada a Piratinim, ouviu da biboca onde saltara a conversa da moça com a Missé, e depois a seguiu de longe até que viu ambas Vian se recolherem à casa da Fortunata. A filha do Lucas tremia com a ideia de deixar só a amiga, e por isso a obrigou a ficar em sua companhia. O canho recolheu-se também, mas não pôde dormir. Toda a noite via debuxar-se diante dele o quadro vivo daquela tempestade de sinistra. Rasgavam-se os relâmpagos, e do seio da luz celeste desprendiam-se duas centelhas que lhe traspassavam a alma e imbibiam nela uma lava satânica. Eram os olhos de Catita. Pela manhã dirigiu-se o gaúcho à casa de Neto, onde encontrou na Joan Lavaleja, Verdun, Onofre, Frecio e outros republicanos orientais e riograndenses. O caudilho incumbiu da comissão perigosa de reconhecer a posição e importância exata da força de Silva Tavares, comandante do Erval, bem como de espreitar seus movimentos. Partiu o canho como bombeiro. Assim chamam na campanha as vedetas destacadas que precedem os corpos militares, explorando o campo e dando aviso da aproximação de qualquer partida suspeita. A etimologia dessa palavra, desconhecida na língua com semelhante significação, nenhum sábio por certo aventará. No estilo pitoresco do gaúcho, o bombeiro é o peão que surge de repente, para não dizer que estoura como uma bomba, do meio da macega e desaparece logo. Nesse mesmo dia, soube Manuel na estrada do Erval que a força de Silva Tavares estava arranchada em uma estância à margem do Orqueta, nas vizinhanças do Cerrito. Com efeito, seguindo as indicações e guiado por sua perspicácia, verificou o gaúcho pela madrugada a exatidão da notícia. Restava, porém, saber Remer quantos homens tinha o chefe legalista e ver por seus olhos que gente era, para levar a Neto uma informação segura. aproximou-se da casa o mais que era possível sem denunciar-se, mas conhece que perderia o tempo inutilmente, pois Silva Tavares, cuja finura e astúcia tinham fama na campanha, espalhara também seus bombeiros em todas as direções para prevenir um assalto. Manuel conseguira iludir a vigilância de alguns dos bombeiros, empregando para esse fim todos os ardes imagináveis, mas corria o risco de ser descoberto a cada instante sem ter colhido os indícios necessários. Logo que fechou a noite, ele voltou à restinga e, montado na morena, aproximou-se sutilmente do rancho, onde conversavam os peões. Mas então por que foi mesmo que você deixou as farroupilhas? Feora, foi o diabo de uma rapariga que, depois de se divertir comigo há mais de 2 anos, começou a rebrar-se com um sujeito que apareceu de repente. É costume delas, não admito, eu cá defendo as muchachas. Pois defenda, que há de achar uma para lhe dizer na bochecha? Como me disse a minha catita, que se eu matasse o namorado, primeiro uma matava a ela. Que tal a Ana? E como se chama o cujo? Diz ele que é Manuel Canho, mas eu penso que é Manuel Cão, e senão vocês hão de ver como lhe deito a coleira vermelha, assim lhe ponha eu os luzios uma vez. Então você escamou-se com medo. Medo não digo do sujeito, mas da rapariga. O sujeito, Zé Saveio, não quis brigar por nada. Então passei para os legalistas, quero ver se ele agora tem desculpa. Na mais importante ouviu o gaúcho nem sobre sua pessoa, nem a respeito da força e plano de Silva Tavares. Resolveu, portanto, apresentar-se francamente na estância, como um viajante em trânsito. Pela madrugada tirou os arreios do lugar onde os tinha escondido e selou o juca. Eram 7 horas da manhã quando surgiu de repente no terreiro, sem que soubessem como ali aparecera. Sua chegada, sem aviso prévio dos bombeiros, excitou logo as suspeitas de um homem baixo e gordo que se via pela janela de um quarto a embalar-se na rede, erguendo-se com uma vivacidade e presteza admiráveis para sua corpulência, saltou na varanda, mas com disfarces de chamar um peão. O rico pala indicava ser homem de posição. Manuel reconheceu o comandante, porém não pestanejou, que temos? Disse o tenente-coronel, como se casualmente e só entumia o recém-chegado. Nada, quero descansar. Respondeu o gaúcho com a maior serenidade. Donde vivo da Catopau? Ah, vem de Porto Alegre, então viu a rusga. Conte-nos lá como foi isto. Não tem que contar. Chegou o Bento com uns 20 farroupilhas de poncho amarelo, fez uma careta e tudo começou a tremer. E o amigo? Vou-me chegando para a casa. Aonde, em Ponche Ver? Ah, mas você é um rapaz sacudido e nós carecemos de gente. Também nem os outros precisam e eu vim-me andando. Manuel tinha aterrado, mas conservava-se perto do juca, pronto ao primeiro sinal. Diga-me, passou por Piratinini? Ontem por estas horas. Que gente tem o neto? Há de andar por 50. Tá bom, vá deçar, olá. Camaradas, acomodem aqui o amigo, gritou o oficiaço para um grupo de soldados e paisanos que se aproximava. Ao ouvido perspicaz de Manuel, aquele acomodem soou com timbre especial que o pós alerta. Tinha razão, porque a gente espalhando-se pelo terreiro deitava-lhe cerco para evitar que escapasse. Nisto uma voz exclamou, agarrem que é o camarada de Bento Gonçalves. Mas já o canho estava na cela, e o impetuoso alazão arrancando, de um salto salvou o cerco e disparou pelo campo fora. 10 ou 12 balas acompanharam de perto o gaúcho, que as ouviu sibilar bem perto da cabeça. Então o intrépido rapaz se para cotrejar de longe, agitando o chapéu no ar, já sei o que desejava, senhores, até mais ver. Os bombeiros do rancho, ouvindo os tiros, saltaram na cela e puseram-se no encalço do fugitivo, que ao passar fronteiro à restinga soltou um grito vibrante. Help! Indiretamente a tropilha rompeu do mato e seguiu o cavaleiro que afastava-se com espantosa rapidez. O alazão não corria, voava, e com pouco desapareceu por detrás de uma cocilha. Contrariado por ver escapar-lhe o inimigo, um dos pés, o que montava melhor animal, arremessou as bolas contra o reto de Fedotrarras, não por secar em maus corredores, mas por não poderem acompanhar a velocidade inaudita do alazão e da baia. Um dos demais caiu com os pés tolhidos pelas correias, mas, fazendo um esforço, conseguiu erguer-se. Passava nesse momento de o Riddle Félix, que gulanceou nos ilhais, arremessando-o outra vez no chão. Entretanto, o fugitivo, depois de algumas horas vendo-se fora do inimigo, moderou a desfilada em que ia para dar fôlego aos animais. Então, morena, a coisa esteve quente. disse o cavaleiro sorrindo e passando a mão pelas clisnas da baia, no momento em que ela emparelhava com o alazão. E o nosso Juca brilhou, hein? Foi a primeira vez que senti o cheiro da pólvora. Nós cá já conhecíamos o zunir das balas. É como um besouro. Mito Manuel, vendo chegar o resto da tropilha e dando por falda o Morzelo, sentiu um aperto de coração. Sua vista ansiosa interrogou o Ruão, que soltou um rincho melancólico.